Oi, eu sou o Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2022. O Brasil goleia a Coreia do Sul e avança às quartas de final na Copa. Relator do orçamento diz que PEC da transição deve ter prazo de 2 anos. E lojas fecham no Irã em apoio à greve geral contra regime teocrático. O Brasil goleou a Coreia do Sul por 4-1 nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar e vai jogar as quartas contra a Croácia. Com gols de Vini Júnior, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá, a seleção vai embalada para a disputa contra o time europeu na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Se vencer, pode enfrentar a Argentina na semifinal. Depois que Vini Júnior abriu o placar aos 7 minutos em uma jogada de Rafinha, ficou claro que o Brasil dominaria o jogo. A atuação da seleção ofuscou até mesmo a volta de Neymar, que desfalcou o time nos 2 jogos anteriores depois de uma lesão. Ele fez o 2º gol de pênalti e se tornou o 3º brasileiro a marcar em pelo menos 3 edições de Copas, depois de Pelé e Ronaldo. Richarlison marcou o 3º em um lance que começou com embaixadinhas e terminou na rede depois de uma troca de passes entre o atacante e os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva. Na comemoração do gol, os atletas do banco de reservas chamaram o camisa 9 para celebrar com Tite, que imitou um pombo, que é o apelido de Richarlison. O 4º gol veio aos 36 do primeiro tempo, de Lucas Paquetá. O Brasil desacelerou na segunda metade do jogo. Rafinha, o único atacante titular que ainda não marcou na Copa, teve boas chances no segundo tempo, mas desperdiçou. Aos 32, o sul-coreano Park Seung-ho acertou um chute de fora da área e diminuiu a vantagem do Brasil. Mas a partida estava tão definida que, com 10 minutos para o final do tempo regulamentar, Tite trocou os goleiros. O Everton, que não tinha entrado em campo no Mundial, ocupou o lugar de Alisson. No final do jogo, os jogadores da seleção ergueram uma faixa em homenagem a Pelé, que está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O relator-geral do Orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, do MDB, disse hoje que a PEC da transição deve permitir gastos fora do teto por 2 anos. Castro também disse que o valor liberado deve ser de R$ 198 bilhões e que o relator da proposta vai ser o senador Alexandre Silveira, do PSD. A PEC da transição é a principal aposta do governo eleito de Lula para pagar o Bolsa Família no valor de R$ 600 e honrar outras promessas de campanha. A proposta apresentada pela equipe de transição previa a despesa fora do teto por um prazo de 4 anos, mas o PT já admitia diminuir esse tempo nas negociações. Segundo Castro, a ideia é aprovar o texto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado amanhã. A votação no plenário está prevista para quarta. Se for aprovado no Senado, o texto segue para a Câmara. Castro e Silveira já se reuniram hoje com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, além de outros senadores e deputados. A ideia é que haja acordo sobre o texto já nas duas casas, para que ele seja votado e aprovado rapidamente. Interlocutores do governo eleito já receberam sinais de que senadores aliados de Jair Bolsonaro devem pedir mais tempo para análise. Com isso, a PEC poderia ser votada na CCJ na quarta de manhã e no plenário no Senado, à tarde. E lojas em dezenas de cidades do Irã fecharam as portas hoje diante de apelos por uma greve geral contra o regime teocrático do país. Vídeos nas redes sociais mostram os estabelecimentos fechados na capital Teherã e em outras cidades. Em depoimentos à agência de notícias Reuters, testemunhas afirmaram que a tropa de choque foi deslocada para o centro da capital. Os protestos têm sido violentamente reprimidos no Irã. No domingo, o procurador-geral do país indicou a suspensão da chamada polícia moral, que fiscaliza, por exemplo, o uso do véu islâmico por mulheres. A declaração seria um aceno aos manifestantes, mas não houve confirmação sobre a dissolução da unidade. Além da greve geral, iranianos devem ir às ruas de novo nessa quarta-feira. No mesmo dia, o presidente Ebrahim Raisi deve discursar para estudantes, um grupo que tem sido o principal catalisador dos atos. Os protestos que se iniciaram pela morte de uma jovem acusada de violar as regras de vestimenta tomaram o país a partir de setembro e alcançaram um tamanho sem precedentes desde a Revolução Islâmica de 1979. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Ângela Boldrini e Daniel Castro e a edição de som é do Rafael Conkle. Se quiser saber mais sobre a Copa do Mundo do Catar, fica o convite para ouvir o Boletim Copa. Ele fica aqui, no mesmo feed do Boletim Folha. A edição de amanhã entra no ar no começo do dia. Até mais!